Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou novamente para apresentar mais uma edição deste podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Um programa que traz entrevistas com artistas, músicos e pesquisadores de diferentes nuances musicais e culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com o grande gaitista, cantor e compositor Sérgio Duarte. Natural de São Paulo, Sérgio é um dos pioneiros da gaita no circuito do blues paulistano e um dos nomes mais conhecidos da gaita no Brasil. Com mais de 30 anos de carreira artística, o gaitista tem um estilo e peculiaridades musicais ímpares, que flutuam sob a alquimia do blues. Sonoridades que o fazem diferenciar de outros grandes nomes do gênero. Já se apresentou ao lado de artistas relevantes da música brasileira e internacional. Lançou seu primeiro álbum solo em 1999, o CD Sérgio Duarte e Entidade Joe. Aliás, é uma obra de arte, daquelas que mostram que o blues brasileiro é, sem dúvida, uma referência mundial. Bom, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o próprio Sérgio. Mas antes de conversar com o meu entrevistado, vamos de som. Vamos escutar Digo Amém, faixa justamente do seu primeiro álbum. Então com vocês, Sérgio Duarte no MPB Unesp.
Aqueceu, já não vejo meu espelho e me sinto como Deus e digo amém. Digo amém, tá tudo blue. Digo amém, tá tudo blue. Caminhando sobre as pedras e não sei pra onde vou. Cachoeira, eu tiro a bota, na cabeça rock and roll. Digo amém, digo amém, tá tudo blue. Digo amém, tá tudo blue. Já não vejo meu espelho e me sinto como Deus. E digo amém. Digo amém, tá tudo blue. Digo amém. Digo amém, tá tudo. We'll be right back. seca depois. Vou correndo com meu saco, colher tudo que brotou. Eu amei, eu amei, tá tudo blue. Eu amei, eu amei, tá tudo blue. E eu amei, e eu amei, e eu amei.
Belo blues para a gente iniciar bem este podcast. E agora eu vou chamar aqui em nosso programa esse exímio gaitista, cantor, compositor e amigo, Sérgio Duarte. Sérgio, bem-vindo ao MPB Unesp.
Fala, Renato, tudo bom? Olá, galera, prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com você, Renatão.
Meu caro, geralmente eu inicio o papo querendo saber do nosso entrevistado como surgiu a relação com a arte, com a música? No seu caso, você vem de uma família de músicos ou de um espaço onde se cultuava a arte, a música, de alguma forma?
Pelo incrível que pareça, não. Né? Minha família sempre foi tradicional. A música veio através da nossa geração dos anos 80, que conheceu o heavy metal e o rock pauleira. Quando eu era adolescente, eu gostava, comecei a escutar... mais heavy metal, Iron Maiden, AC/DC, né, aquela coisa, teve o Rock in Rio, né, que a gente era adolescente, aquilo incentivou muito a gente. Então minha iniciação musical foi através do rock, e com 14, 15 anos eu já tinha comprado um contrabaixo para fazer uma bandinha de rock, chamava Azul Beterraba. Os caras tinham os olhos azul e ficava com os olhos vermelhos, não sei porquê. Chamava Azul Beterraba e era rock, né, rock progressivo, rock tradicional. Com o tempo, eu fui conhecer o Yardbirds, comecei a escutar o rock inglês e através disso conheci o Sonny Boy Williamson com o Yardbirds. Aí eu falei, nossa, que som legal. Então eu conheci através do caminho até chegar ao blues, eu passei pelo rock, depois pelo rock blues e através do rock inglês eu fui conhecer o Sonny Boy. Nessa época... Eu estava ainda tocando contrabaixo e eu escutei o som da gaita e achei maravilhoso o som da gaita. Falei, nossa, eu até achei que era aquela que tinha um botão grande, porque para fazer aquele som maravilhoso, ia ser, ah, deve ser aquela grande. Não, e era a gaitinha diatônica, a gaita blues. Através disso eu fui procurar o trabalho do Sonny Boy. A gente ia muito na galeria do rock, que tinha o Johnny e tinha um outro amigo, que eles só vendiam fitinhas cassete com coletânea de blues. Eu falei, ah, você quer conhecer blues? Então ele me deu, passou muito material, me mostrou Charlie Musser White, né? Mostrou que o Wilson tinha o Junior Rose Buddy Guy. E aí começou a sair pela gravadora Eldorado, não sei se era uma par de CD, uma série de blues, né? Saiu o King Wilson, Eta James. Então essa época foi a época que eu transitei no contrabaixo, comprei uma gaita e comecei a querer aprender a tocar gaita, né? E nesse processo... eu comecei a tentar escutar, a ter um material, a conseguir material para estudar gaita, que isso foi bem difícil.
Isso que eu te perguntar, porque a gaita aqui no Brasil, ela não tinha certas referências, né, assim, principalmente no estilo blues, mais essência que você seguiu aí, que você segue. É. Né? Como é que foi esse contato com a gaita? Que gaita que foi essa? Como é que você foi estudar e buscar esses caminhos, Sérgio?
Então, tem aquela história que tá até lá no site, né, quando eu fui numa viagem para uma cidade em Minas, o cara numa caverna, tava tocando uma gaita no fundo da caverna, eu falei, olha a gaita! Aí eu cheguei, era um ripizão bonito, ele falou, eu falei pra ele, meu, como é que gaita é essa aí? Ele tirou o marrom, era Marine Band, ele falou, oh, isso aqui eu fiz uma troca nas viagens aí que eu fiz pela Europa, isso aqui é uma gaita de blues. Eu falei, ah, vou pra São Paulo e comprar uma dessa, né? Só que no Brasil, aí o cara fala assim, ah, Rony, vai demorar uns 5 anos ainda pra chegar no Brasil. Nossa. Material importado não tem. Nós temos a gaita da Hering. Então a primeira gaita que eu comprei foi uma Super 20 da Hering. Em Mi, que é, tem até uma curiosidade de outros gaitistas que começou, que nem o Thiago Cerveira, que é um amigo meu de muito tempo também, grande gaitista. A gente comprava uma gaita e botava a única gaita em cima de todos os sons. Nem sabia o lance do tom. Era o negócio era fazer a gaita. E como a gaita em Mi tem o campo harmônico de Si, Mi e Lá, ela meio que encaixa algumas coisas. Então até a gente chegar nesse lance de saber trocar o tom, eu comecei a tocar a gaita e colocava essa gaita, pintava uma roda lá de violão, eu chegava com a minha única gaita em mim e saía tocando em cima de tudo. Não queria nem saber.
É uma forma de você desenvolver também, né?
É
outros tempos.
É porque, como eu te falei, algumas notas batiam, nem tantas, mas ela tem um lance de harmonia que ela encaixa, né? O Si é o dominante de Mi, então o Si ele acaba entrando em tudo, então quase caía bem algumas coisas ali. Parecia que estava legal na época. Mas a partir daí, quando eu comecei a gostar mesmo do instrumento, eu vi que eu tinha um dom com ela, né? Então o meu conhecimento de música do contrabaixo e do violão, eu comecei a fazer um método para mim, manual, comecei a pesquisar as notas, onde estão os arpejos. Então comecei, não tinha material para estudar. Imagina. Ou você tinha material de gaita cromática, que era o Maurício Enrone, o Kleiber, que tinha aquele bagulho de gaita cromática, mas não era o som que eu queria. A cromática é aquele som magrinho, né? A gaita tem aquele choro do saxofone. Nessas pesquisas de estudo, meu pai trabalhava na Chrysler, ele ia muito para fora. Então ele começou, falei, pai, me traz uns métodos de gaita. Então tudo veio disso aí. Ele trouxe dois métodos, um do Kelvin, não sei o quê, e outro cara, David McKelvin. E aí eu comecei a traduzir esse método, comecei a entender, ah, aqui tá os meios, aqui tá a escala pentatônica. Então foi uma mistura do meu conhecimento musical que eu já tinha, mais a tradução de alguns métodos. Foi bem difícil assim você conseguir ter, você ter o material. Então eu tive que desenvolver o material. Através disso aí que eu comecei a desenvolver a gaita.
Muito bom. E é importante a gente sintonizar o ouvinte, porque a gente está falando da década de 80, né? Então você não tinha internet, isso, não tinha Google para pesquisar, né? Você
não tinha, raça, não, né, tinha. A gente ouvia uma música na rádio que eu achei que era uma gaita cromática, o Sonny Boy tocando, porque eu nem sabia o tamanho da gaita. Foi esse cara, que é um cara viajado na Europa, que me mostrou, porque em 86, 87, não tinha nada, né?
E agora, como é que começou a profissionalização, Sérgio? Porque, assim, eu já entrevistei outros músicos do blues, do rock mesmo, paulistano e gaitistas, que falaram, muitos falam que você é o primeiro de São Paulo, aí que pelo menos estava no circuito, né? Como é que pinta a profissionalização e essa referência que você se torna aí, naquele momento, quem que tinha mesmo ou quem que não tinha nada mesmo?
Acho que a referência começou depois que eu parei do contrabaixo, eu continuei com essa banda Azul Beterraba como gaitista. E a gente começou a fazer um blues em português, que eu queria fazer um blues rock, mas com mais cara de blues. Nesse processo, a gente começou a tocar em vários barzinhos culturais, que não tinha muita grana, a Casa de Cultura. E nesse processo a gente conheceu um pessoal já grande, que é o Kiko Miller e a Kika Miller, que eram donos do Café Britânia, que eles tinham uma banda que se chamava Tomate Inglês. E essa banda, o pai dele, o Célio Ramos, que é dono do MP hoje em dia, falou, meus filhos precisam de um compositor, de alguém para organizar a banda. Então, logo depois desse processo de começar a tocar gaita, eu já entrei numa banda semi-profissional. Eles já tinham um carro com o logotipo da banda, já tinha um estúdio para ensaiar, e eu virei meio que produtor da banda e letrista da banda. Nesse processo, a gente começou a viajar o Brasil inteiro, abrindo para a Ira. Foi aí que eu conheci o Nasa, através dessa banda que eu conheci o Nasa, foi pro show do Tomate Inglês. E nesse processo, a gente começou a fazer uma fita demo e gravou um videoclipe na MTV, uma música minha que se chama Fogo no Bordel, que é um blues rock. Inclusive contrataram umas meninas modelo para ficar desfilando no Britânia, fizemos um videoclipe, foi bem legal. E eu acho que nessa época, Eldorado, rolava os blues etíricos, né? Rolava algumas coisas de blues, e o André Cristóvão. Nessa começou a entrar minhas músicas, né, na rádio. Então, assim, para os anos 90, você ter uma música na rádio, um nome na rádio, né, matérias de jornais que saíram do Tomate Inglês, lá tocando gaita. Eu conheci várias outras caras, falei, meu, você foi uma das primeiras pessoas que ouviu uma gaita legal pela rádio, né? O próprio Vasco Faia falou, meu, eu ouvia você pela rádio. O Thiago falou, eu ouvia você, aí você já tinha uma técnica, fazia umas frases rápidas. Eu falei, como é que esse cara faz isso? Então, acho que foi a época, por pouca informação, por não ter nenhum gaitista profissional em São Paulo, e esse impulso que deu, né, dessa banda. E logo em seguida, só para completar esse assunto, a Aprenda a Música me chamou para gravar 3 videoaulas. Então não tinha internet, mas em toda a cidade que você ia, tinha a minha caixa da videoaula naquela gandola de girar com as videoaulas. Eu cansei de viajar para a eu já vi sua cara, então você é o menino da videoaula, não sei o quê. Então era a internet da nossa época. Graças a essa videoaula estar no Brasil inteiro, e o meu sorro lá na Rádio São Paulo deu uma, acho que deu esse nome como pioneiro aqui em São Paulo, velho.
Que legal.
Sem pensar, o negócio aconteceu.
É o processo natural. A arte tem isso, né, Sérgio? Acho que a riqueza da arte, ela é um processo natural, né?
Quando o cara tem talento e se dedica, e, né, você vê que o negócio flui, né? Verdade.
Beleza. Então, para deixar este podcast ainda mais bacana, vamos ouvir a faixa Amnésia, um blues do Sérgio que consta em seu segundo álbum, Destilado em Blues. E aqui tem a participação especial do Nazi, o vocalista do Ira. Vamos nessa!
Pela escada e a cabeça que girava. Meu bem, o que houve? Veja bem, sou da noite, mas de ninguém. Outra noite de balada e a cabeça que girava, meu bem. Um gosto amargo, estômago enjoado, um cheiro azedo, bitucas de cigarro. Eu abro o olho, vejo tudo embaçado. Do meu lado, uma garota que o nome eu não sei. Que girava, girava, meu bem.
Muito bom, um belo blues aí, bem animado para empolgar esse podcast. E Sérgio, seguindo o papo aí, sua trajetória, você construiu seu caminho dentro do blues e tal. Como pintou a oportunidade de gravar o seu primeiro álbum solo, o CD, né? Sérgio Duarte e Entidade Joe, que inclusive é um trabalho que eu acho um dos melhores do gênero no país, sem exageros. É uma bela obra, assim. Foi consequência mesmo dos shows e apresentações na noite?
Isso, foi esse processo de muitos bares. Essa banda acabou, né? E eu me vi tendo que virar um frontman, né? Ou montar uma banda de blues. Então eu comecei montando, quando o Tomate Inglês terminou, eu queria fazer um trabalho mais de blues tradicional. Aí surgiu a Entidade Joe, que foi a primeira banda que eu tinha, né? Que no começo eu botei um vocalista, um grande vocalista e poeta, que é o Herman Hudson. Um abraço pro Herman, falo com ele até hoje, é um compositor monstraço. E mesmo assim, ele era o cantor, ele era o gaitista, e ele teve outros trabalhos, eu tive que assumir o vocal. Então eu assumi o vocal, comecei a cantar, comecei a tocar. E nesse circuito, o Mr. Blues já tinha um circuito muito legal aqui em São Paulo. Isso é legal de falar, que a cena brasileira estava começando a acontecer. Tinha o Blue Jeans, tinha o André, tinha a banda Cara de Pau, a gente tocava o Mr. Blues, o Café Piu Piu. Rolava mesmo o circuito, né? Tinha o Calibre 12, que o Siri tocou comigo. E nesse processo, a gente ficou muito em barzinho. E quando deu 1998 para 99, eu fui conversar com algumas pessoas que já estavam mais encaminhadas, né, do blues, quando eu conheci o Nazi. Então eu falei, meu, vai gravar, você precisa gravar. Porque gravar um disco na época era absurdamente caro, né? Você tem uma ideia, a gente vendeu a linha telefônica, que as linhas telefônicas eram cara pra caramba, né? Não, eu tenho uma linha telefônica, falta sumixar o disco, vende a linha telefônica, vende amplificador, vende a avó, vendia tudo pra conseguir gravar, que era muito caro, Renatão. Puta que meu, era muita grana pra gravar. Mas graças a esse processo, fui apresentado ao Alexandre Fontanetti, o primo da Rita Lee. E ele abraçou, mandei uma fita demo pra ele, falei, meu, adorei seu trabalho. Precisamos lapidar, é claro, pá. Então, o processo foi de você ser uma banda de tocar na noite, que eu já tava ficando, eu tô tocando na noite, mas que mais que tem pra... Que o sonho da gente, Renato, era estourar igual tipo Barão, né? Claro, a gente achou que a gente tinha esse sonho de a gente atingir as grandes mídias com blues em português, né? A gente tinha essa pretensão, a gente queria ser um star, né? Claro. E aí o Fontanetti falou, meu, vamos direcionar você de seu trabalho, vamos profissionalizar. E ele pegou a pré-produção através dessa fitinha. A gente fez vários ensaios, ele mexeu na banda, que tem esse lance também, né? Que tem um amigo. Ele é amigo, mas você quer um amigo ou você vai gastar essa fortuna ou vai botar um guitarrista? Nessa, ele me apresentou o Otaviano, Marcos Otaviano, e me apresentou o Cláudio Tchernev, que era batera do Central Scrutinizer. Hoje em dia ele é batera de vários caras fodidos, ele é um gênio também. Então, junto com o Fontanetti, ele me ajudou a montar uma banda top para minhas músicas, que ele gostava das letras. Ele valorizou os refrões. Ó, repete o refrão aqui, põe um riff de slide. Então, junto com a produção do Alexandre Fontanetti, a gente chegou ao resultado desse primeiro CD, que é o Sérgio Duarte Entidade Joe 1, pelo Eldorado, que saiu em 1999, distribuição depois de 2000, foi no Brasil inteiro. E foi muito legal, porque a Eldorado, na época, ela dava passagem, e cada show que a gente fazia dava 15 por 15 no jornal.
Nossa!
Então, assim, toda semana tinha minha foto no jornal, até meu pai, que estava meio... Não era muito a fã, meu filho tá no jornal.
Que legal. Então, assim,
eu acho que essa época, isso aí me ajudou muito, entendeu? Fora a distribuição nacional do meu CD, essas fotos no jornal do Brasil inteiro, né? E apoio. E aí eu vejo o resultado hoje em dia, né? Que muita gente adora aquele CD. Fala, ó, você lançou mais três, mas aquele seu primeiro tem uma essência.
E é verdade. Eu acho esse
primeiro CD bem especial, né? Porque quando a gente é mais novo, a gente está menos contaminado, a mente, a cabeça faz umas letras mais inocentes, mais criativas. Ali tem uma essência minha de rock blues, assim, uma coisa bem legal, tem umas letras bem legais, que depois fui aprimorando. Mas ali está a essência, acho que do blues em português paulistano, é esse primeiro CD, Sérgio Duarte, Entidade Joe.
Bacana, eu realço que eu acho esse CD um espetáculo, né? Você me deu em mãos lá no Mr. Blues, nos anos 90, quando eu fiz uma entrevista contigo. E aproveitando, aqui tem várias faixas ótimas, né? vamos falar de uma que eu particularmente acho sensacional, que é Vida de Poeta. Como foi a concepção desse belo blues?
Cara, essa daí é aquelas músicas que você faz... Tem música que você faz em pedaços. Essa música saiu de uma vez só. Que foi mesmo... Essa aí tem a ver com o que eu falei. Eu tava cansado de ser só um músico e não conseguir viver muito bem da arte. Então, assim, para você viver de música, você tem que se assumir o poeta. Então, a Vida de Poeta é mais ou menos esse caminho que eu trilhei, em busca de um caminho livre, não deixe nada atrapalhar, a pedra sobre o caminho, não deixe isso te parar. Por quê? Era tão difícil, se você não insistisse, não tivesse esse amor, as coisas te param. Então, você tem que ter essa vontade, né, artística, né, inspiradora, que eu tenho até hoje. Então, a Vida de Poeta é exatamente isso, é um grito que... Eu quero, acho que foi até para mim mesmo, né? Não se bloqueie, tente viver da música, né? Vai ter pedras no caminho, vai ser difícil, mas um dia você chega lá, né? Você fala assim, vive um poeta, ele está sempre sonhando, mas é um sonho acordado, né? Desespero de viver, que a gente queria estar nos festivais tocando. Então, é um incentivo à música, um incentivo às pessoas a viverem o que ela quer viver, né? É um apoio, e essa música ficou, deu muito certo, até o Zé Cabaleiro adora ela, conheci ele através por causa dessa música, ele falou, pô, você é compositor de Vida de Poeta, eu adoro essa música. Então, assim, foi uma música que eu sentei, peguei o caderno, comecei a escrever, precisa de um B, eu falei assim, veio o poeta, comecei a fazer, surgiu uma coisa assim, bem inspiração mesmo, foi uma música bem inspirada. Legal você perguntar isso aí.
Beleza, então vamos aproveitar e ouvir Vida de Poeta, Sérgio Duarte, no podcast Unesp.
Thank you.
passado, esquecendo de
que som, hein? Muito bom. Sérgio, até hoje, quantos álbuns você tem? São quatro mesmo? Pode sinalizar aqui pra gente, falar aí o nome deles, um pouquinho de cada, por favor?
São quatro CDs, Por falta de dinheiro, seria mais. Mas o que deu pra fazer foi quatro. Então vou lançar esse ano agora, 2023, vou lançar o quinto, que vai ser metade em inglês, metade em português.
Boa. Antes de falar desse novo... Você segue rapidamente, fala os títulos dos seus álbuns, por favor.
O segundo também foi com o Alexandre Fontanetti, e a gente já estava mais maduro, e a gente fez grandes participações. Então, o segundo CD é o Destilado em Blues, que conta com o Nazi do Ira, Kenny Brown, Adriano Grinenberg, entre outros grandes participantes. Então, foi uma sequência de um CD, depois do primeiro, no mesmo estúdio, com o mesmo produtor. Deu um ótimo resultado, eu adoro esse CD também, tem uma música Como Se Não Fosse Nada, que eu acho maravilhosa, que eu gosto muito dela também, e tem algumas músicas também a ver com a minha vida ali, tem a Luz Pra Você, que foi pra uma filha que eu perdi, muito legal, então ele é um CD muito significativo. Depois disso, passaram-se longos 5, 6 anos sem gravar, e aí eu fui gravar, o Chico Blues me chamou, que é o Chico Blues Records, pra me voltar a gravar. E aí eu tava numa fase de gravar, eu tava tocando muito gaita sem amplificação, só gaita acústica. Então o terceiro CD é o Acústico Blues Harp, que eu acho uma pérola de timbres, é baixo acústico, Rodrigo Mantovani, Celso Salim com o dobro, e eu na gaita. Então é um CD acústico assim que eu acho de super finesse, de questão de timbres, né? Uma sonoridade muito gostosa. Aí após esse acústico eu falei, não, agora eu preciso gravar um de banda. Os dois primeiros eram em português, esse foi o primeiro que teve alguma coisa em inglês. E esse último, Highwayman, Mr. Highwayman, é um CD também produzido pelo Chico Blues, com as músicas selecionadas a dedo, com clássicos diferenciados, né, para não tocar City of Chicago, as mesmas. Fizemos um CD muito massa, totalmente em inglês, com uma banda top, com o Léo, primeiro CD com o meu filho na guitarra, né, e o Mantovani ainda na batera. Então, o quarto CD é o primeiro CD totalmente inglês internacional que eu tenho.
Muito bom. Antes de entrar no trabalho mais recente, você citou aí, né? Como Se Não Fosse Nada, né? Uma bela canção também. Fala aí sobre a concepção dela também pra gente.
Geralmente, a gente faz uma música dessa quando uma mulher sua te deixa. Essa é uma história de um chute na bunda. Né? Isso é bom para compor, né? A única coisa boa de você perder o relacionamento para música é você conseguir compor umas músicas legais. Você ajuda nisso.
Gera coisa boa na cabeça, né?
É.
Mesmo que seja um lamento.
Então, fora dessa coisa, né? Que as pessoas podem amar tanto e de repente as pessoas. Ah, não quero mais, como se não fosse nada e te larga de lado, né? Então, eu associei esse lado né, que o pessoal fala que eu procuro minhas letras ter começo, meio e fim, né, não ser só uma coisa, uma historinha aleatória. Então eu começo falando assim, você me disse adeus, assim você me fez sofrer, né, me largou na sarjeta como se fosse nada. E aí eu falei, pô, legal esse refrão. Aí eu associei na época, teve aquele lance dos índios queimados lá em Brasília, né, o índio fora morto, queimado, por garotos revoltados que não têm o que fazer, como se não fosse nada, como se não fosse ninguém. E aí, para completar com o fim poético, a última parte era, que pena ter só uma vida, que pena viver sem você. Já paguei quase todos os pecados, agora falta mesmo só te esquecer. Então eu peguei uma parte política, né, e peguei uma parte falando mais de amor, né. Então eu acho que isso que é legal, a música em português você consegue fazer isso, né, se associar o se como não fosse nada a uma pessoa, a um termo político, a uma situação. Eu acho isso maravilhoso. Além do áudio, você tem a letra para, e cada um interpreta o que quer, né. A pessoa fala como se não fosse nada, a pessoa pensa em outra coisa, olha lá, o Sérgio estava certo, as pessoas agem como se não fosse nada. Então foi mais ou menos isso a história dessa daí.
Legal. Então agora vamos ouvir Como Se Não Fosse Nada, de Sérgio Duarte. Só na caixa.
Você me fez sofrer como se não fosse nada. Trocou de pretendente, me largou na sarjeta. Como se não fosse nada, como se não fosse ninguém. Revoltados que não tem o que fazer, como se não fosse nada.
Muito bom. Sérgio, você é um cara que tem uma trajetória extensa e atravessou décadas vivenciando a cena do blues. Atualmente, como você vê o blues de forma geral no país? Tem bons espaços para se apresentar, novos nomes? Qual o seu ponto de vista como um personagem relevante deste gênero musical?
Teve uma evolução, né? Antigamente, assim, eu não tinha tantos profissionais, não tinha tanta gente prestando atenção, né? Eram alguns artistas e com o tempo isso foi mudando. Veio uma nova geração aí de grandes talentos, o pessoal se profissionalizando mais fácil que a gente, né? Porque já pegou o caminho trilhado e abriu muitas portas. Hoje em dia tem grandes festivais de blues pelo Brasil, super legais, né? E que você pode mostrar seu trabalho. Eu já fiz Guaramiranga, Rio das Ostras, Ilha Comprida, Canoa Quebrada. Então, assim, você consegue... Antigamente era impossível você conseguir levar seu trabalho, primeiro pelos preços de passagem e tudo, e porque não tinha festivais. Então, hoje em dia tem festivais, tem muitos artistas novos surgindo de blues, né? Tem uma geração como o Igor Prado, como o Léo Duarte, meu filho, que já estão... São super novos, 20, 25 anos, 27 anos, já estão com um trabalho muito top. Então, assim, o mercado cresceu, mas ficou melhor de trabalhar, né? Uhum. E a gente que tem um nome maior, assim, tá conseguindo sobreviver no meio por causa do nome, né? Uhum. E aí, tem aquela galera que tocava blues, rock, mas desistiu. Então, quem ficou do blues, ficou mesmo. Então, o cenário tá legal, as pessoas conhecem mais. O festival, que você falou em shows, né? Eu vejo a pessoa, o pessoal vem conversar comigo, eu ponho o pessoal para cantar. O pessoal realmente curte esse lance de você ir para um evento de blues, né? Sabe cantar e curtir. Então, acho que a cultura se difundiu bem mais do que antigamente. Muito, né? Precisamos ter mais espaço para artista brasileiro, né? Eu acho que precisamos variar um pouco esse espaço que está tendo no Brasil. Temos que valorizar o blues americano, que eles são os originais. Mas tem muito brasileiro bom aqui também, né? Que tá com mais de 20, 30 anos de carreira. Fora essa galera que tá chegando. E isso aí é uma... Eu acho que daqui pra frente o negócio é... Cada vez ele vai aumentar mais, eu espero, né? Que a tendência é que o pessoal... Tá tendo muitos festivais pelo Brasil, né? Eu já contei mais de 20 festivais de grandes, pequenos portes, mas, assim, cada vez mais o pessoal tá aceitando o blues. Isso é muito legal.
Muito bom. Você sinalizou alguns nomes aí, né? Como o Nazio, o Zé Cabaleiro. Aproveite ter dimensão com quem você já tocou, além dos brasileiros. Cite alguns nomes aí, Sérgio, porque você também já tocou com gente da pesada.
Sim, daqui, sim. Né? Eu abri o show do... Primeira coisa legal que eu fiz foi abrir o show do Buddy Guy, a convite dele, né? Porque ele viu na passagem de som lá nos eventos que estavam. Fui eu e o Marcos Otaviano, saiu no jornal, tem a matéria, a convite do Buddy Guy. Depois eu fiz o Nato Blues, abrindo pro Luck Peterson, e toquei com ele também. Trouxe o gaitista americano RJ Nicho para fazer uma turnê no Brasil, onde eu fiz metade meu show, metade show dele. Com o Nazi, tenho 6 discos, né? Participação no Ira 7, no Rio Silver. E com o Zé Cabaleiro, tenho feito alguns shows, por ele curtir meu trabalho, eu agradeço muito, assim. Uma pessoa super humilde me encontrou no aeroporto, falou, pô, com esse seu trabalho, não sei o quê. E a convite dele, fizemos lá o Paraty Blues Festival. Bourbon, né? Paraty Bourbon Fest, que teve lá em Paraty. E agora ele tá vendo umas músicas minhas, ele tá procurando umas músicas minhas pra pedir umas músicas minhas, composições. Talvez vai gravar alguma coisa minha. Já gravei muita gaita com o Jerry Adriani.
Que legal, é mesmo? Com o Jerry?
É. Tem aquela Café Amor, uma música Café Amor dele lá, que tem uma gaitinha. Gravei uma outra cromática, só algum teminha com ele. Já fiz com, como é que chama lá, a dupla certa, Christian Ralph, Marlon e Michael, já fiz umas gaitinhas com todo mundo. Já tem gaita até minha no Soeto, que é um bando de pagode.
O Jerry era um cara muito querido no meio também, né, do rock.
Ele era muito querido, que ele curtia Elvis, né, ele tinha uma essência de blues também, ele gostava de blues, né. Verdade. Fora a pessoa no estúdio, ele era super gentleman, tratava todo mundo super bem, cara. Legal. Então aí são vários artistas, cara, que eu trabalhei e participei, né, em vários festivais. Fiz com o Nazi o último programa de ensaio, né, da TV Cultura, que não tem mais, onde ele deu um destaque pro meu trabalho também. Tem uma música lá que tem um solo de gaita enorme. Então, assim, foi muito legal, assim, esses 30 anos aconteceu muita coisa, eu só tenho a agradecer o que a música trouxe pra mim. Inclusive, conhecer você que só agrega. Muito
obrigado,
bom.
Obrigado, cara. Eu ia te perguntar justamente isso, Sérgio. São 30 anos, é uma cara aí, são décadas. Se eu te perguntar hoje, eu sei que são vários, são muitos momentos, mas te perguntar hoje, fala, ó, lembra um momento da sua trajetória artística que sempre vem à sua cabeça, um show, uma gravação, uma composição. Você fala assim, vai, aí cita pra gente rapidamente... Que momentos que vem agora na sua cabeça em 2023 de tudo que você já viveu?
É, veio um momento muito especial que foi em 2004, quando a gente fez o Festival de Jazz e Blues em Guaramiranga, onde eu cheguei lá e a gente nunca tinha ido pro Nordeste e as pessoas me assediavam e queriam conversar comigo. Isso foi impressionante. E o terceiro show era de graça pelo Sebrae, Renatão, numa praça. E exatamente quando deu 24 de fevereiro, meia-noite, era meu aniversário. E a banda parou e falou: é aniversário do Sérgio Duarte agora. E eu desci no meio da galera e andei o pátio inteiro lotado tocando gaita. No dia seguinte, fora esse momento, foi saindo do show, até as luzes apagavam. Eu passava nos postes de luz, as luzes apagavam, de tanta energia, te juro. E no dia seguinte, quando eu acordei, levaram uma foto no hotel com todo mundo que estava na plateia assinado uma foto. Assinada com todo mundo que me agradecendo pelo show. Nossa. Eu no meio da galera tocando e uma foto aqui. Esse foi um dos momentos mais tops assim, que eu passei na minha vida. E outro muito top que eu fui foi no teatro Bio Bio, lá em Santiago, em Concepção, em Santiago, abrindo para Stan Jordan, onde eu fui aplaudido por mais de 10 minutos, quase 10 minutos em pé. Eu queria descer, os caras se levantaram. Tem a foto, aqueles teatros de teatro que tem aqueles camarotes em cima, tipo 3 mil pessoas te aplaudindo depois do show, assim. Foi um momento muito foda, assim, uma sensação muito legal de... Você vai, obrigado, e o cara continua aplaudindo, e matéria... Então, assim, são coisas que não é o dinheiro, né? Assim, essa troca são dois momentos muito, muito importantes para minha carreira, que eu vou guardar no meu coração para sempre, né?
Muito bom, espetacular. O Sérgio, eu queria que você também aí rapidamente mostrasse, se você tiver aí com uma gaitinha na mão, se você pode mostrar alguma coisa, até porque você dá aulas também, né? Você dá cursos, até para a pessoa sintonizar e falar um pouquinho só da diferença da gaita que você gosta de executar, o estilo que você faz, é possível?
Eu gosto da gaita blues, né? Gaita diatônica. A diferença da gaita cromática, ela tem aquele som, parece um piano. Essa daqui, ela tem o choro, né? Ela tem as notas parecem o saxofone. Toda nota, ela tem uma nota que ela bemoliza, ela muda de tom. Então, o que que se apaixona um gaitista? A primeira coisa que eu adorei a gaita foi ouvir o bend do 4, fazer Então, esse uau, mexe meio com a centralização dos nossos chakras, né? Ela altera um pouco aquele conceito do normal. Então, isso que me fez apaixonar pela gaita, esse som chorado dela, né? E a exploração dessa coisa suja. Às vezes, ela parece uma voz rouca de um negócio fazer. Essa rouquidão que ela dá, ela tem um choro. Então, assim, o meu estilo é o blues tradicional, né? Não é coisa de... Já fiz muita virtuosa. Hoje em dia, a gente está mais junto. Né, mantém o trem, e esse som chorado da gaita, né? Quanto mais a gente vai envelhecendo, o menos é mais, né?
All right,
é mais a beleza do instrumento.
Já dá vontade de assistir um show aí, pô.
Eu também, já quero fazer um show.
Legal. Agora, a gente caminhando aí, né, para a nossa reta final do papo, você sinalizou que você está lançando um CD esse ano ainda, né? Dá para adiantar alguma coisa?
Dá sim, eu acho que agora eu consegui os outros CDs, Renatão, a gente tinha já uma banda mais ou menos pronta, mas era assim, com batera que é muito foda, que toca com o Dego, não sei o que, eu não tive esse processo de ensaiar. Agora eu tô com uma banda fixa, que é com o meu filho na guitarra, Léo Duarte na guitarra, Felipe Magon contrabaixo, Pablo Machado bateria e o Thiago Cerveira no sax. Então esse trabalho novo tá vindo um quarteto e nem ser piano, tem um saxofonista dobrando os temas comigo, fazendo um naipe, tá muito legal. Então, pela oportunidade de ter uma banda para poder ensaiar, tá sendo um CD muito mais lapidado. A gente teve o processo de passar por estúdio, ensaiar, pesquisar, e lá, vamos mudar a levada dessa. Então, eu acho que eu vou conseguir fazer um dos meus melhores, sempre o último, a gente acha que é o melhor, mas acho que é um trabalho mais maduro em questão de arranjo. A minha parte vocal também, eu dei uma aprimorada legal, dei uma estudada, acho que estou cantando melhor, né? A gente vai se aprimorando no blues. Então vai ser um CD que vai ser composições minhas em inglês, né? E algumas composições em português, algumas antigas que eu não tinha gravado, e uma inédita que chama Dilacerado, que é um blues muito legal, que também brinca com essa coisa do amor, que a mina te deixou e eu fiquei dilacerado. E eu faço essa jogada, é uma letra que tem começo, meio e fim também. E tem uma música, uma balada muito legal que eu fiz pra minha filha, se chama O Velho Retrato, que é um blues menor, meio a Pink Floyd, cheio de partes, ABC, efeitos. Então assim, ele vai misturar o blues tradicional, vai manter o blues em português e alguma coisa fugindo pra esse lado mais tipo vida de poeta, pro Como Se Não Fosse Nada. Então ele vai ser um CD que eu falo pro pessoal, vai ter de tudo, vai ter o tradicional em inglês, vai ter o tradicional em português e vai ter aquela minha essência de poeta com algumas músicas bluesy, né? Não é uma blues, mas ela tem essência blues que vão para outros campos harmônicos. Tá ficando bem legal, viu, Renatão?
Tem previsão?
A gente espera lançar aí até o meio do ano.
Muito bom. É, alguma perspectiva de nome ou ainda não?
Do CD? Não, tô pensando ainda. Já me deram duas ideias, mas eu não vou falar agora aqui, não. Porque a gente, cada hora vem uma ideia. Acho que quando ele tiver terminado, elaborado, completo, a gente consegue botar um nome, né?
Muito bom.
Mas tem um nome que é For a Long, Long Time, seria um dos nomes, né? Porque são mais de 30 anos, né? Sugiro For a Long, Long Time. Ou Deep in the Blues, não sei, estamos pensando.
Ah, fica aí um semi-spoiler.
Semi-spoiler. Mas aguarde que vai ser bem legal, viu, pessoal? Um CD que eu vou trazer toda a experiência de mais de 30 anos aí na parte de composição, harmonia e voz, e tendo uma banda fixa que eu pude ensaiar, faz bastante a diferença também nos arranjos. Espero que o pessoal goste aí.
Sem dúvida vão gostar. E, Sérgio, para fechar então, deixa os contatos aí para quem quer te seguir nas redes, quem quer te contratar a sua banda, você, o seu trabalho, fica à vontade.
Legal. Ó, a gente está lá no Instagram, após eu ser hackeado com 7 mil, né? Agora a gente tá lá, Sérgio Duarte Blues, no Instagram. Meu canal do YouTube também tem bastante vídeo legal lá, que é Sérgio Duarte Blues também, por coincidência deu o mesmo nome, você acha bastante vídeos lá. Que agora eu tô colocando assim no Instagram, como eu já tive também esse barco, eu perdi muita coisa lá. Então os principais momentos estão registrados no YouTube. O Instagram é uma plataforma para você conhecer meu trabalho no YouTube. Facebook também, Sérgio Duarte Blues. E contatos para show é 11 95792 2929. Tá bom, galera? E aí acompanha a gente, a nossa agenda de show. A gente tá com bastante show aqui em São Paulo. Tem uma perspectiva de uma viagem para Minas aí logo mais. Mas eu boto tudo lá no Instagram e nas redes sociais. E outra coisa importante, né, Renatão? Spotify. Meus quatro CDs estão lá no Spotify. Os dois primeiros, Sérgio Duarte Entidade Joe, volume 1. O segundo, Sérgio Duarte Entidade Joe, Destilado em Blues. O terceiro é um CD solo, que só está escrito Sérgio Duarte, Acoustic Harp. E o quarto, se você procurar lá, vai ser outro nome diferente, é Sérgio Duarte Blues Band. A partir desse CD vai ser tudo Sérgio Duarte Blues Band, os outros tinham outros nomes. Então você encontra meu trabalho lá. Tem meu trabalho também com o Ricardo Vigneri, no trabalho Moda de Rock. Lá você vai achar bastante coisa da gente. Trabalho com o Nazi também. Tá bom? Então, hoje em dia, a gente tem o Spotify para o pessoal também conhecer nosso trabalho. E é isso aí, Sérgio. Renatão.
Sérgio, cara, satisfação enorme ter você aqui no programa.
Da hora, né?
Parabéns pelo trabalho. Sem dúvida, você é um dos grandes nomes do blues brasileiro. E é uma satisfação também tê-lo como amigo. E qualquer novidade, volte aqui, hein?
Vou voltar sim, cara. Você sempre está apoiando a gente. Eu agradeço muito aí. Agradecer o pessoal da Unesp. Você é um grande difusor da cultura, do blues principalmente. Sabe, fico tão contente quando você conhece as minhas músicas, faz umas perguntas que você vê que você é um cara que está envolvido em divulgar o blues no Brasil. Fico muito contente, obrigado pelo convite. Agradeço muito, viu? Qualquer novidade eu volto sim. Obrigado, Renatão. Obrigado, pessoal da Unesp. Fiquem com Deus. Foi muito legal esse papo. Adorei.
Maravilha. Esse foi Mr. Sérgio Duarte, um baita de um gaitista, um bluesman nato e um cara super bacana, super alto astral. Então, para fechar, vamos ouvir De Trago em Trago, outra faixa do álbum Sérgio Duarte e Entidade Joe. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Podcast Unesp.